Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo.
E nós vamos falar sobre os posicionamentos do presidente Lula, os desafios do Congresso. Eu estou aqui com o Rubens Figueiredo, que é cientista político e colaborador do Espaço Democrático. Rubens, boa noite.
Boa noite, Denise.
Bom, nós estamos falando de posicionamentos aí do presidente Lula, porque tem chamado muita atenção ele ter algumas posições mais petistas do que nos mandatos anteriores. Não é? Se imaginava uma posição mais conciliadora agora, até porque você tem uma polarização maior no Congresso, mas ele tem pedido revisão da privatização da Eletrobras, até deixando o STF meio numa saia justa, porque foi uma coisa decidida, né? uma mudança na legislação, a questão também de mudanças no marco do saneamento, a briga e as críticas à autonomia do Banco Central, e a gente percebe também um problema de articulação política. Então tem as duas coisas, tem essas posições que talvez levem a uma rejeição maior de determinadas propostas no Congresso, como a questão do saneamento, mas problemas também de articulação, né, Rubens?
É, sem dúvida. A gente precisa ponderar, Denise, que o primeiro mandato do presidente Lula, ele foi eleito sob uma condição muito diferente do que ele foi eleito agora. Olha que interessante, se a gente pegar a rejeição do Lula e pegar o número de votos que o Lula teve no segundo turno, a rejeição dele seriam 69 milhões de brasileiros e ele teve mais ou menos 60 milhões de votos no segundo turno. Então, hoje, no Brasil, tem mais gente rejeitando o presidente Lula do que gente que votou no presidente Lula. Isso é um aspecto totalmente diferente, que contrasta muito com aquilo que aconteceu no primeiro mandato de Lula. Depois, ele tem oposição. O Lula, nos primeiros dois mandatos, não tinha oposição. Ele quase foi aplaudido pelo PSDB, quando foi eleito, a gente lembra.
É, porque ele deu sequência, inclusive, à política econômica.
A política econômica do presidente Fernando Henrique. Então, hoje ele tem, primeiro que ele tem um líder oposicionista, carismático, que é o Bolsonaro. E depois, os eleitores que rejeitam Lula são eleitores com grande capacidade de vocalização. Eles estão na classe média, ganham de 5, 10 salários mínimos, estão concentrados nos grandes centros urbanos, enquanto o apoiador de Lula é basicamente as pessoas que moram nas cidades do Nordeste, principalmente nas cidades pequenas. Então, um contexto totalmente diferente.
Então, mas ele não deveria tentar cativar esse eleitorado?
Eu não tenho dúvida disso. E ele tá retrocedendo aquilo que ele fez de mais petista no primeiro mandato, num contexto totalmente adverso, hostil. Quer dizer, hoje o Congresso Nacional não vai embarcar no aumento da estatização. O marco do saneamento foi de 136, se não me engano, a 290 contra. Quer dizer, a base do governo contabilizada seria aí 220, 222 deputados. E teve 136 votos.
Não é nem só oposição política, é uma questão mesmo de convicção, defender uma política econômica liberal, a privatização.
Exatamente.
É essa linha de administração.
E o Lula parece vir com uma ideia de retrocesso. Quer dizer, a ideia, por exemplo, de você revogar ou mitigar a reforma trabalhista é você tentar engessar o sistema produtivo no momento que o mundo está fazendo exatamente o contrário. Estatizar o marco de saneamento também. E teve uma derrota cachapante. O governo, aliás, poucas vezes vista, né? Porque o governo que entra, um governo que está iniciando seu mandato, normalmente tem uma boa vontade do Congresso e da opinião pública, coisa que não está acontecendo comigo.
E agora o governo já começou com uma polarização muito grande, com os atos de 8 de janeiro, então já era uma situação mais difícil. Agora hoje o governo começou a ter reuniões com líderes partidários, aqueles que integram o governo, que vão ter que garantir votos. É o caso do União Brasil, o governo Lula está disposto a liberar emendas, inclusive o que sobrou do orçamento secreto. Não esclareceu muito como isso vai ser feito, mas tem essa conversa, pode haver mais distribuição de cargos. Você vê uma configuração política do Congresso também diferente nesse aspecto, da forma que pode haver uma negociação?
Então, a sociedade escolheu mais o lado do liberalismo, o lado de centro-direita, do que o lado da esquerda. O PT teve 68 deputados eleitos, se eu não me engano, e o PL perto de 90, 90 e tantos. Né? Então, você tem uma sociedade que escolheu um Congresso que pensa o contrário daquilo que o presidente da República quer adotar. Esse é um ponto. Depois você tem uma série grande de partidos, entre 30 e 40 deputados, e é sempre uma articulação mais complicada. No governo Fernando Henrique, para citar novamente, tinha 3 ou 4 partidos que decidiam. Era o PMDB, o PSDB, PFL, PTB por ali e já decidia. Então era muito mais fácil. Hoje é muito mais complexo. E o presidente Lula, quando tinha uma aprovação muito grande, ele atraía as forças políticas. Agora, com esse posicionamento, ele já está batendo 30% de ruim e péssimo, é óbvio que ele não tem aquele mesmo charme, aquela mesma atratividade que ele tinha para a classe política quando ele estava nadando de braçada na opinião pública. Tudo isso dificulta a formação desse campo majoritário pelo presidente da República.
Agora, a gente vê muitas pautas que têm apoio de Lira, né, que é uma força no Congresso, mas mesmo assim, em alguns momentos, tem de recuar, como aconteceu com o projeto das fake news. Agora, a Lira ontem disse, por exemplo, que não vai admitir retrocessos, talvez referindo a questões como do saneamento, né, e colocando que a prioridade seria o arcabouço fiscal, inclusive chama a atenção de o governo estar dispersando o foco das atenções nessa que seria a prioridade mesmo, né, para definir claro. Uma linha, para garantir uma estabilidade econômica maior. Né?
E o governo decretou urgência na votação da lei das fake news, que é algo muito complexo, muito complicado, e tem muito menos urgência do que o arcabouço fiscal, por exemplo. Então, foi um tiro no pé que o governo deu nesse momento. E é bom a gente lembrar, Denise, que nunca nenhum presidente da Câmara foi eleito do jeito que o Lira foi eleito. Ele teve mais de 400 votos, isso nunca aconteceu na história do Congresso brasileiro. E o Congresso de hoje é muito mais forte do que o Congresso de 2003. Então tudo isso deve ser levado em conta para que a gente consiga uma concertação, um entendimento, porque sem entendimento, a política é a arte de você colocar os contrários em entendimento. Isso precisa acontecer para o Brasil avançar.
Agora, Lira apoiando as pautas econômicas, como é o caso do arcabouço e depois a reforma tributária, pautas que também têm apoio de Pacheco no Senado, você acha que o governo tem mais condições de seguir adiante?
Olha, eu sou profundamente desconfiado quanto à possibilidade da aprovação de uma reforma tributária do jeito que estão colocando.
Tem muito lobby contrário, né?
Mexe com muitos interesses. A reforma tributária é discutida pelo menos há 30 anos no Brasil, pelo menos. Então, como é que você vai conciliar? Ninguém quer perder, vai conciliar. Primeiro, o Pacto Federativo, União, Estados e Municípios, esse monte de transferências que vai ter com o IVA, é muito complexo.
É a perda de autonomia dos estados.
Né? Exatamente. E o Brasil tem a mania, Denise, de propor ou tentar fazer reformas revolucionárias. Então, a coisa que muda tudo, a reforma política. O que saiu da reforma política no final? Saiu a lei de você ter a cláusula de barreira, que já está melhorando a política. Então, você tem que ir aperfeiçoando o sistema tributário, ao invés de tentar fazer uma reforma tão ampla que inviabilize o entendimento.
Seria uma reforma fatiada? Seria mais fácil?
Uma reforma fatiada com aperfeiçoamentos progressivos. Isso é possível sair. Agora, uma reforma revolucionária, eu acho muito complicado isso sair do Congresso.
Agora, você vê apoio para o arcabouço?
Vai ter que ter.
É consenso, né? Que tem que ter alguma coisa
nesse sentido. Eu não sei se vai ser esse arcabouço que permite um gasto público acima do crescimento da inflação. Não sei se vai ser por aí ou vai ser reduzido o percentual disso.
É uma oportunidade de eles apertarem mais o governo.
É uma oportunidade de apertar mais o governo e conseguir aquilo que os deputados sempre querem, que são mais emendas e mais poder para ter voto.
Agora, Lira, que tem até o blocão, você acha que ele está, de fato, apoiando o governo nessas pautas aí que levariam adiante o país?
Eu acho que o Lira, primeiro, ele defende a Câmara Federal. Isso é por isso que ele foi eleito com tantos votos e de forma quase unânime. E ele, óbvio que ele tem uma responsabilidade com o país. E a responsabilidade com o país é você ter que promover uma resposta do governo aos problemas que a gente tem, que seja factível. Nesse sentido, eu acho que ele está jogando do lado do Brasil.
Perfeito. Para fecharmos, Zanin no STF, indicação de Lula, mais uma dor de cabeça.
É, mas Denise, no mundo inteiro é assim, né? É lógico que não é no mundo inteiro que o presidente escolhe o advogado pessoal, né, dele. Isso certamente é um exagero. Mas você tem no mundo inteiro a questão da... tem que ser honrado e notório o saber jurídico. Isso é uma coisa muito fluida. E é óbvio que é um exagero do presidente da República querer colocar no Supremo um advogado pessoal dele.
É isso, eu agradeço muito a participação do cientista político Rubens Figueiredo, que é colaborador do Espaço Democrático. Rubens, obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.